Então, obrigado. Boa noite, senhores. Vamos retomar então, já com um pequenino atraso. Né? Se eu tenho que estar me contando, que ele pediu para vocês estarem os compositores, que são as instituições de quatro, mas grandes no geral, pela luta da MD. O professor Gilmar Ferreira também bota um extenso de 30 páginas. Amanhã a gente vai falar bastante sobre indicações quanto aos direitos fundamentais. Eu já lhes adianto que minha posição, em função de mim também, é bastante, digamos assim, diferenciada do professor de Patrícia Mendes e também do professor Ingo Sander, que depois entrará uma aula aqui também, nosso colega de Porto Alegre, na PUC de Porto Alegre, na PUC do Rio Grande do Sul. Eu acho isso muito positivo, essas visões. Muitas vezes até antagônicas, né? O mais importante é ter uma unidade do método, isso o curso tem. Agora, um método em termos de, digamos, de trazer casos recentes e de aprofundar certas matérias, como é a eficácia, como a matéria polêmica da eficácia horizontal de direitos fundamentais. Mas hoje, o tópico é conceitos de direitos fundamentais, né? Talvez o professor Dmitry já tenha adiantado alguma coisa. Quando falamos em direitos fundamentais, assim, lugar comum, vamos pensar primeiro no lugar comum, né? Qual é o lugar comum quando se fala em direitos fundamentais? Constituição, norma dotada de supremacia, mas também aquela mistura conceitual com direito humano, não é isso? Direitos humanos. Até tem uma obra aí, acho que de Alexandre de Moraes, chamada Direitos Humanos Fundamentais. É uma mistura conceitual complicada, porque os direitos humanos são aquelas máximas da razão que têm vigência supranacional, aqueles direitos inalienáveis, imprescritíveis. Uma vez positivados, esses direitos humanos tornam-se então direitos fundamentais. E como tais, são normas vigentes, né? Têm que ser aplicadas. Porém, são normas muito abstratas. Nós lemos lá no artigo 5, inciso 4, por exemplo. É livre a manifestação do pensamento, na verdade, do anonimato. Inciso 6, é inviolável a liberdade de consciência e crença. O que é pensamento? O que é manifestação? O que é livre? A quem se destina essa norma? Destina no sentido de quem está obrigado a obedecer essa norma? Tudo isso, o Constituinte não resolveu. Quem tem que dar essa solução? O intérprete. E quem é exatamente o intérprete?
Nós pobres mortais.
Nós pobres mortais.
Legislador.
Também. Mas a jurisprudência, uma jurisprudência constitucional, no nosso caso, o STF, não só o STF, nós adotamos o sistema de pulso contra a constitucionalidade, que é a jurisprudência, mas o STF é chamado aqui a agir. E nós, pesquisadores, professor Dmitry, assim como eu também, nós somos professores de dedicação exclusiva, escolhemos esse caminho árduo, né? Nós, em diálogo com a jurisprudência, eu tenho estimulado muitos meus orientantes a trabalhar com essa fonte de pesquisa preferente, um caso decidido pelos tribunais. Né? Eu vejo começar com as teorias, com os teóricos, com a filosofia, que é um lugar comum, né, no Brasil. Então, nós vamos escrever um trabalho, por exemplo, sobre repercussão geral no recurso extraordinário, aí um trabalho clássico, isso é bom para vocês vão fazer. Trabalho clássico é começar com o princípio da supremacia da Constituição. E o que eu e o professor Dmitry propomos no livro é justamente começar com o problema. Eu vou colocar direto o dedo na ferida. Para se informar sobre o problema, nada melhor do que a gente conhece. Como os tribunais estão interpretando essas normas tão abstratas, tão genéricas, como são as normas de direito fundamental. Que mais? Que outros lugares comuns que existem aí no campo do conceito dos direitos fundamentais? A mistura com direitos humanos, né? A ideia de que os direitos fundamentais dizem respeito à dignidade da pessoa humana, esse também é um lugar comum, muito recorrente. E aí se pergunta o que é dignidade da pessoa humana. Quais são os contornos jurídicos dessa cláusula, desse quase desse conceito jurídico indeterminado? Então, isso é isso para localizar a complexidade da matéria e a necessidade de se conceituar os direitos fundamentais. O caminho que eu e o professor Diniz seguimos no livro é de uma tentativa de dar contornos jurídicos, o mais próximo possível, técnicos jurídicos a essas normas abstratas. Né? Ele falou aqui sobre a politicidade e a juridicidade dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais, como direito em geral, é muito próximo da política, mas isso não significa que devemos desistir dos esforços relativos à racionalidade jurídica. Tá? E aí, infelizmente, os nossos tribunais têm pecado bastante também. As discussões no Supremo Tribunal Federal muitas vezes são muito politizadas, por demais politizadas, tá? Por demais retóricas. Eu estava dando uma lida antes de vir para cá nesse voto do professor Gilmar Ferreira Mendes, que vocês discutiram, e mesmo o professor Gilmar Ferreira Mendes, que tem um bom nível, digamos assim, técnico jurídico, tem uma formação na Alemanha, etc., eu achei o debate muito destacado no sentido negativo do caso concreto. Nós temos que nos orientar pelo caso concreto. E essa é a proposta do nosso livrinho e dessa primeira fase do curso. Né? Já o professor Ingo Salles tem um enfoque muito mais teórico normativo, como vocês vão ver, e é muito mais adepto, por exemplo, da eficácia horizontal direta dos direitos fundamentais. Mas esse debate eu acho bastante profícuo, justamente por ver essas duas linhas aí, tanto quanto antagônicas. Muito bem, esse sumário da aula de hoje, breve linha sobre a terminologia. Depois, basicamente, definição dos direitos fundamentais e vamos fechar com o estudo de algumas particularidades da matéria. Tá? Sobre a definição, é importante primeiro ressaltar a diferença entre a fundamentalidade formal e material. Né? Então, de esse termo fundamental, direito fundamental, ser formal, ser material. Aí vamos contrapor a questão da fundamentalidade formal com as famosas cláusulas pétreas. O problema da historicidade dos direitos fundamentais, a ideia de que os direitos fundamentais sempre existiram, sempre houve, né? Vamos destacar que isso é uma ideologia do século XVIII. Né? Aporias ou problemas da definição que nós vamos então apresentar. Nós apresentamos uma definição e já realizamos o trabalho da autocrítica. Né? Já nos antecipamos aos nossos críticos. E com relação à particularidade da matéria, vamos falar dessa questão da abstração e generalidade, relações entre o direito constitucional e infraconstitucional e a tensão entre política, direito e economia. Muito bem. Alguma manifestação já de desagrado, de crítica? Pois não.
Essa aula continua amanhã.
Essa aula continua amanhã. Nós vamos ver, talvez, não sei se vai dar para concluir a questão do conceito. Amanhã nós vamos retomar a questão das categorias dos direitos fundamentais e da eficácia dos direitos fundamentais, terminando com a contraposição eficácia horizontal direta e indireta. Já adiantando que a doutrina dominante no Brasil é da eficácia horizontal direta, ou seja, os direitos fundamentais valem praticamente da mesma forma nas relações entre particulares, como valem na relação vertical do indivíduo, né, e dos grupos e dos coletivos para com o Estado.
Professor,
sim?
Só um segundo.
O senhor
vai confiar?
Sim, posso, sem problema. Claro. Não é necessário anotar essa questão sumária. É certo? Muito bem. Conceito e direitos fundamentais, terminologia. Há várias expressões no texto constitucional brasileiro que querem dizer, digamos assim, as normas que aqui trataremos, que são objetos do nosso estudo. No preâmbulo surge a expressão direitos sociais e individuais. Logo após o capítulo 1º, título dos direitos e deveres individuais coletivos. Artigo 4, inciso 2, artigo 5, parágrafo 3º e 7º dos atos das disposições constitucionais transitórias, temos a expressão direitos humanos. Inciso 41 do artigo 5º, direitos e liberdades fundamentais. Direitos e liberdades constitucionais, direitos civis, no artigo 12, direitos fundamentais da pessoa humana, artigo 17, tá? Direitos da pessoa humana, direitos garantidos individuais, simplesmente direitos e, finalmente, direito público subjetivo. Alta, basta terminologia. Então, por que escolher a expressão direitos fundamentais? Todas essas expressões dizem respeito a normas que estamos estudando aqui. Razões da escolha, portanto, do termo direitos fundamentais. Em primeiro lugar, corresponde-se ao vocabulário da Constituição, mesmo que essa escolha não tenha sido uniforme em todo o texto constitucional, né? E não é seguida com rigor em todo o texto. E os direitos garantidos pela Constituição são fundamentais porque se encontram nos fundamentos de uma organização política do Estado. Como no texto do regulamento, os fundamentos da organização política e social. Então esse é o primeiro motivo para a escolha da expressão direitos fundamentais. O segundo motivo é porque se trata de uma expressão bastante genérica, que engloba várias categorias de direitos. Podemos abranger ali os direitos individuais e coletivos, os direitos sociais e políticos, os direitos de liberdade e de igualdade. Vocês já tiveram noções dessas categorias com o professor Dmitry, né? Amanhã nós vamos dar uma aprofundadinha. Indica que nem todos os direitos reconhecidos no ordenamento jurídico são tratados no âmbito do direito constitucional. Direitos fundamentais, direitos constitucionais, fundamento da organização política do Estado, fazem parte do texto que representa esse estatuto do Estado. Tá? E aí apresentamos essa definição na nossa obra. Direitos fundamentais são direitos públicos subjetivos, né, de pessoas físicas ou jurídicas, contidos em dispositivos constitucionais e, portanto, que encerram o caráter normativo supremo dentro do Estado, tem como finalidade limitar o exercício do poder estatal em face da liberdade individual. Essa é uma boa definição? Como toda definição... Não, como toda definição tem os seus problemas, tem as suas limitações. Mas a definição tem que trazer pelo menos o que se destaca, né, no objeto. Quem disse não, já, por favor, já.
Eu já tenho uma conotação vertical.
Tem uma conotação vertical, com certeza. Né? O que mais? Já percebi que amanhã o debate vai ser pesado. Tem uma conotação vertical. O que mais? Contidos em dispositivos constitucionais, portanto, que tem um caráter normativo supremo. São fundamentos, são parâmetros para o controle de qualquer ação estatal. Ação ou omissão,
diretamente. Uma linha liberal, né?
O que mais? Oi?
Nem uma linha liberal, né?
A linha neoliberal?
É.
O que mais?
Só
a gente pode estar disposto
só
na Constituição,
os direitos fundamentais.
Isso que é o problema da
definição. Para mim é o maior problema. Acho que os direitos fundamentais são muito maiores.
São muito maiores.
Porque eu fiz pesquisa jurídica sobre
isso. Aham. Por exemplo, que norma do direito ordinário tem caráter de direito fundamental no seu momento?
Até o direito processual também tem, o fato de você, do juiz ter que apreciar, falar uma norma que ou ser obrigada a apreciar, porque a dela constitui também, está dentro do direito processual. Isso é um direito fundamental, porque nós que vivemos uma ditadura, como militantes, nós não tínhamos esse direito.
O conceito material dos direitos fundamentais.
Exatamente. Isso nós não tínhamos, nós não gozamos desse privilégio com 18 anos, como meus filhos hoje podem.
Não há direito, aqui eu vejo aqui que não há direito fundamental se não estiver normatizado. Então não posso invocar.
Se não está normatizado,
eu não posso invocar um direito aqui e o seu recurso fundamental. Eu não posso invocá-lo, porque se não estiver...
Será que eu não posso invocá-lo se tiver a sala institucional?
Encerra a sala normativa dentro do Estado tal.
Sim.
Os direitos fundamentais e encerra a sala normativa Supremo do Estado. Então, se eles não estiverem normatizados, eu jamais eu posso invocar.
Mas na pergunta
não são fundamentais. Eu tenho que saber o que é parâmetro e o que é objeto do controle. O juiz é vinculado à lei. O que acontece a lei? Agora, assim como a administração pública, né? Administração pública primeiro e depois a lei. Né? Certo? Agora, e a lei tem que obedecer com o sobre da Constituição. Porque a lei, como resultado do processo democrático, pode sufocar os interesses de uma minoria, por exemplo, né? Para que serve? Por que a liberdade religiosa foi consagrada pelo Constituinte? Porque há o risco, né, de um parlamento sufocar os interesses dessa ou daquela religião. Então, não é porque um direito não está consagrado em texto constitucional como direito fundamental que não há de ser exercido. A questão, como nós vamos ver, a questão principal é a revocabilidade dos direitos. Claro, um direito é fundamental, né? Ele não pode ser revogado por uma maioria simples, né? E nem pode ser abolido, né? Ele pode ser delimitado, é uma outra questão polêmica, mas eu defendo até que ele pode ser delimitado, sim. Pois não.
Uma afirmativa, uma pergunta. Essa definição, ela aborda também o direito do grupo social. Do grupo social.
Do grupo social.
Da pessoa. O direito social é entendido como a sociedade.
Na sociedade como um todo. Os direitos sociais do artigo 6º? É isso? Ou os direitos difusos e coletivos? Você está pensando nos direitos sociais do artigo 6º?
É entre o direito individual particular, confronto com o direito da sociedade como um todo.
Ah, sim. Uhum. Vamos avançar um pouquinho, nós vamos chegar à resposta dessa pergunta, mas adiantando, o direito à sociedade como um todo é resultado do processo legislativo. É o legislador democraticamente eleito que vai perseguir aquilo que a gente chama de bem comum, né? Ou que o que Rousseau já chamava de vontade geral. Isso já é o resultado do processo democrático. Agora, exatamente, esse resultado pode se chocar contra uma posição que foi ressalvada dessa deliberação da maioria política. Isso é o parâmetro para a deliberação, ou seja, daí que há a questão da fundamentalidade formal, como nós vamos ver, e da superioridade hierárquica. Esse Estado constitucional e democrático de direito não é ditadura da maioria. É defesa dos interesses da minoria também. O direito constitucional, eu vou falar uma coisa que pode até chocar um pouquinho, é conservador por excelência, né? E tem a pretensão de perenidade. Direito constitucional e os direitos fundamentais por excelência. Tá aí o artigo 60, parágrafo 4, a atestar isso. Tá? Interessante, vamos avançar um pouquinho. Veja bem, aqui os elementos dessa definição, a gente vai dar uma destrinchada aqui nessa definição. Ela nomeia os sujeitos da relação jurídica criada pelos direitos fundamentais, pessoas versus Estado, né, quais são os sujeitos da relação jurídica. Daí que vai a nossa crítica à horizontalidade, à horizontal, a partir desse pressuposto. Qual a finalidade desses direitos? Limita-se à atuação do poder estatal, e como nós vamos ver, não só do ponto de vista negativo, como resistência contra a intervenção do Estado, ou como o Gilmar Pernambuco traduz do alemão a via pet, direito de defesa, mas também como fundamentação de um dever de ação estatal em prol da liberdade individual. Isso é escopo do direito constitucional por excelência. Constitui a organização política de um Estado para que os seus cidadãos e para que todos aqueles indivíduos a eles sujeitos tenham liberdade, né? Tanto na parte organizacional quanto na outorga direta de direitos fundamentais. Toda a Constituição moderna se compõe dessas duas partes: outorga de direitos e distribuição de competências, né? O Estado e a outorga de direitos nada mais é do que autolimitação. O Estado disse: eu não vou entrar, eu monopolizo a força organizada, mas eu desisto da faculdade de entrar nas redações de jornais para controlar a qualidade, ou para que propósito mais legítimo que seja, porque eu outorguei a liberdade de imprensa. E muitas vezes o Constituinte foi mais longe, ele outorgou a liberdade profissional no inciso 13, mas ele sabia que se essa liberdade fosse outorgada sem limites, sem limitações, seria da boa administração da justiça, no caso, da profissão do advogado. Se cada um que tivesse uma boa noção, um bom sentimento de justiça, pudesse ser advogado, seria da boa administração da justiça. Ou da saúde pública, no caso das profissões, no campo da medicina. Ou segurança das edificações, da engenharia civil. Então ele outorgou o direito constituinte, né, com uma ressalva, que a gente chama de reserva legal. Reserva legal que para o direito administrativo aproveita, é de interesse do cidadão. Já no campo da dogmática do direito constitucional e direitos fundamentais, a reserva legal é, digamos assim, contra o cidadão. É uma ressalva, né, feita em favor de uma competência legislativa. Então, o legislador pode se valer dessa ressalva para cessar o exercício profissional, mas não pode criar nenhum, essa ressalva, esse direito, essa competência também não é ilimitada. Então, uma dialética de limites aqui. O Estado se autolimita ao outorgar um direito fundamental. Certo? Percebeu o Estado, poder constituinte, expressão do poder constituinte originário. Sabia que aquele direito fundamental não poderia ser outorgado sem limites. Então, previu um limite, a reserva legal. Né? Vem o legislador a posteriori e regulamenta o exercício profissional para salvaguardar a boa administração de justiça, regulamento das edificações, saúde pública, etc. E o operador do direito tem que ter um critério para avaliar a constitucionalidade dessa imposição de limite no caso concreto. E aí que eu trago esse outro limite que vai ser a base do critério da proporcionalidade. Porque senão, o Estado constituinte deu com uma mão e o legislador tira com a outra, que seria do vínculo do poder legislativo ao direito fundamental.
Posso fazer uma,
sim,
pergunta? O senhor disse outorga.
Outorga, entrega.
A outorga me conduz a entender um ato de ditatorial.
Daquela condição promulgar ou outorgar. Mas outorga significa também entrega.
Mas também não seria um ato de poder absoluto que o Estado tem? Já que nós estamos tratando de crítica nesse livro, uhum, uma crítica, é crítica. Mesmo que seja promulgado, ele também constitui, nos conduz a interpretar, porque ele fez isso daí. Eu faço, vocês não podem fazer, mas eu faço. Porque eu fui eleito para isso, eu consegui, etc. Uhum. Tanto faz a palavra aí, não importa. Outorga ou promulga, para mim, no momento que eu...
Isso vem do alemão Verbürgen, quer dizer, o Estado entregando ao cidadão uma esfera de liberdade na forma de uma autolimitação. O direito fundamental é autolimitação por excelência. Entendeu? Liberdade profissional... Quer dizer, eu não posso proibir, eu, Estado, não posso proibir o exercício de uma profissão. Eu posso criar regulamentações, porque o constituinte sabia que esse direito podia ser ilimitado. Essas limitações, porém, também são delimitadas, não podem ficar ao livre-arbítrio do legislador. Então é aqui que atua o direito fundamental, para o controle, principalmente do poder legislativo. Né? E com relação a essa questão dos juízes, né, aplicando direitos no plano infraconstitucional.
A decisão dele, a forma que ele tem de fundamentar, está no processo civil.
Sim.
A forma que ele tem de fundamentar a sua sentença.
Sua sentença.
Nesse ponto, a família tem certo, o processo civil trata, se for ver,
Tem todo um respaldo até nas garantias constitucionais. Isso é um artigo 5º também. Além de tudo isso, está no artigo 5º. No âmbito processual, no âmbito dos direitos materiais, o juiz está travado. Só que ele pode considerar a norma inconstitucional. Ele pode dizer esse direito que o direito não está em igualdade, que a gente conhece como princípio da isonomia, né? E aí denegar a aplicabilidade à norma. Porque nós temos um sistema de bússola de funcionalidade. Se fosse na Alemanha, o juiz não poderia. O juiz teria que suspender o processo e apresentar a questão jurídica da validade da norma ao Tribunal Constitucional Federal Alemão. Que ainda existe de maneira vinculante de uma só vez, né, numa só oportunidade, sobre a validade da norma, se for declarada inconstitucional, né, a partir do caso concreto se avalia a validade ou não da norma em base à Constituição. Isso resolve o problema, não se precisa falar em súmula vinculante, em pré-questionamento, porque lá o que vale é o iure novetur, a parte só traz os fatos, eles têm que conhecer, tem que saber o que isso é funcional.
Agora tem os fatos, né?
Exatamente. E aqui a gente, o que é instado a fazer? A ficar provocando a discussão constitucional de maneira retórica, citando os dispositivos, aí se denega seguimento do recurso extraordinário, porque o tribunal anterior, o tribunal não fez o pré-questionamento, aí você tem que provocar isso por intermédio de vários de declaração, quer dizer, uma processualística maluca, que impede também o Poder Judiciário de aplicar e concretizar as normas de direito fundamental quando elas deveriam ser. Tá? Nós vamos comparar aqui essa decisão que vocês já chegaram a ler, os compositores, trazer uma equivalente que trate também de liberdade profissional e eficácia horizontal do Tribunal Constitucional Federal Alemão e vamos ver a diferença na argumentação. Tá? É isso aí, vamos avançando um pouquinho. Tenho certeza que amanhã vai haver bastante debate a respeito dessas questões. Exatamente. Outro problema a ser enfrentado é a questão da fundamentalidade formal e material. A posição da... A Cássia é uma posição, digamos assim, bastante defendida na doutrina brasileira. Sim, com certeza. Da fundamentalidade material. Seus direitos fundamentais seriam normas bastante relevantes para a liberdade individual, independentemente do estatuto no qual tais direitos seriam protegidos. Ou seja, eu encontraria também direitos fundamentais no âmbito infraconstitucional. Né? E vem de encontro essa tese, ajuda ainda a fundamentar essa tese, a tal da teoria da constitucionalização de todo o ordenamento jurídico. Todo mundo se ouve falar em constitucionalização do direito privado. É uma tese perigosa, a intenção é maravilhosa, mas como diz o velho brotado lá, de boas intenções, né, o velho está cheio. Da constitucionalização, eu já adianto para vocês qual é a minha crítica em relação à constitucionalização. Acaba justamente com essa diferença hierárquica entre o direito interconstitucional, direito privado e direito constitucional. Se você não tiver essa diferença hierárquica, o juiz não tem parâmetro para decidir sobre a constitucionalidade ou não do direito privado. Se ele não tem um parâmetro rígido, ele vai decidir de acordo com o seu juiz. Ele vai fazer o seu pensamento de interesses, solidentes, técnicos. E aí o que direito? Aí,
o ministro da política. Depois um dia eu mostro para o senhor, quando ele faz o meu TCC, a forma que eu fiz. Eu não sou nem muito ao mar, nem muito à terra. Eu não defendo 100% da constitucionalização a ponto de não ter essa hierarquia e não perceber essa divisão. Não, não é isso. Mas é porque aqui também, não vou perder muito tempo da aula, mas é interessante, eu vou voltar para o ponto, que eu, pelo menos dentro da minha ignorância, que é muito pouco do que eu estudei, a forma que eu vejo essa constitucionalização nas normas de constitucional.
Sim, essa disputa entre as teses da eficácia horizontal direta ou indireta, é bastante ligada à tese da constitucionalização. É bastante ligada. E aí, os autores como o Sarmento, por exemplo, que fazem a crítica à nossa posição, eles querem nos colocar assim numa esfera, numa posição política e ideológica de neoliberalismo. Né? Não é bem por aí, não é de neoliberalismo. A nossa preocupação é técnico-jurídica. É mais técnico-jurídica. Oi?
No primeiro momento ela dá essa
feição. Dá essa feição porque os direitos fundamentais clássicos nasceram no âmbito da ideologia liberal, mas é liberal ortodoxa. Nós pensamos os aspectos históricos, não sei se vocês já tiveram, é século XVIII. Claro, fazendo toda aquela ideologia da burguesia, da ascendente classe burguesa, que não aceitava mais os privilégios da nobreza. Aí vamos falar um pouquinho da historicidade hoje também. Aí Rousseau vai falar em vontade geral, Montesquieu na necessária divisão de poderes, etc. Né? Vai se falar muito na inalienabilidade, imprescindibilidade dos direitos, dos famosos direitos naturais, os direitos humanos seriam naturais. E isso nada mais é que uma ideologia, é claro. É uma ideologia. Ou nós poderíamos ter nos organizado politicamente de maneira diversa. Mas é uma ideologia que também se consolidou, né? Pelo menos aí até o início do século XX, tivemos aí as antíteses históricas, os problemas sociais, o parlamento ficou muito mais também multi-ideológico, o que é bom, né? O que levou a burguesia de novo a dizer que não basta a lei. No século XIX, direito administrativo, todo mundo sabe, nasceu no século XIX, o direito fundamental era sinônimo de reserva legal. Né? Principalmente na Alemanha. A monarquia dominava na Alemanha no século XIX, nós temos, principalmente a partir de 1871, uma monarquia parlamentarista. A monarquia chefiava, tinha as rédeas da administração pública, o parlamento era dominado pela ascendente classe burguesa. Então, quando a monarquia, quando a administração pública tinha que intervir na liberdade e na propriedade dos cidadãos, né, tinha que colher, por assim dizer, a anuência do parlamento. O direito fundamental para os alemães do século XIX é a reserva de lei. No século seguinte, né, eles olham para a tradição norte-americana, iniciada lá por Marbury versus Madison, né, e dizem, não basta a lei. Eu tenho que controlar o conteúdo da lei. Eu tenho que controlar também o conteúdo da lei. Né? Os trabalhos do Hans Kelsen, conhecido, chamado por muitos como o grande jurista do século XX, buscou inspiração nessa noção norte-americana, né, dos primeiros constitucionalistas, pais da Constituição norte-americana, nessa noção de controle de constitucionalidade. Essa questão de que o legislador a posteriori não pode derrogar o que está na Constituição. Que não vale aqui a máxima lex posteriori derrogar a lex anterior. Que há uma relação de hierarquia. E eu preciso de uma corte para realizar esse exame. Aí a Supreme Court norte-americana aboca para si essa competência. Né? Um século depois, Kelsen iria desenvolver a sua teoria normativa, digamos assim, pouco inspirada nessa realização histórica dos norte-americanos. Né? E passa aí, ou seja, a reserva, os direitos fundamentais que eram sinônimo de reserva legal, passam a ser sinônimo de reserva de lei proporcional. Né? Tenho que enfrentar o conteúdo da lei, tenho que saber qual o propósito da lei, qual o meio utilizado e se há uma relação de adequação e necessidade entre esse meio utilizado e o propósito definido.
Brilhantemente, Miguel Reale traça na dimensionalidade. Na teoria dimensional.
Não, fato, valor enorme.
Isso.
Sim. Do ponto de vista filosófico, sem, no entanto, entrar na questão da hierarquia. Muito bem.
Professor.
Sim?
Então, os tratados internacionais não são fontes de direito fundamental. Aqui no Brasil, que eles tomam uma posição inferior à
Constituição. Se não forem recepcionados depois do parágrafo terceiro, né, da inserção do parágrafo terceiro, se não forem recepcionados pelo mesmo procedimento da emenda, aí eles têm validade de lei ordinária, conforme até a jurisprudência aqui sedimentada, consolidada do Supremo Tribunal Federal. A questão da fundamentalidade formal ou material traduz o nosso conceito de direitos fundamentais. Né? A posição no ordenamento jurídico define-se a partir da fundamentalidade formal no nosso entender. Né? Ou seja, é irrelevante quão importante é um direito subjetivo. Tá? Há direitos fundamentais que eu poderia considerar, até do ponto de vista da relevância, bastante questionáveis. Mas eu obedeço à vontade constituinte. Por exemplo, a gratuidade do transporte público para idosos. Se eu for argumentar no campo da fundamentalidade material, e esses autores que defendem a fundamentalidade material fazem uma ligação, uma coligação com o famoso princípio da dignidade da pessoa humana. Em que medida é essencial para a dignidade da pessoa humana de pessoas idosas que elas têm o direito a assegurar funcionalmente, inclusive por uma cláusula de mutabilidade, o transporte público gratuito? Alguns vão dizer, tem tudo a ver, depende do meu conceito de dignidade humana. Aí está. Será que eu posso esgarçar tanto esse conceito de dignidade humana? Qual que é a razão histórica do surgimento dele? A razão histórica do surgimento dele é essa ligada assim, a regimes totalitários que tratavam a pessoa humana como mero objeto dos seus propósitos, para os seus propósitos. Então, a dignidade da pessoa humana é uma fórmula que vem sendo batida no direito brasileiro de uma maneira preocupante, porque quando se esgarça muito um direito, além de poder arrebentar, muitas vezes quando o problema for realmente de dignidade da pessoa humana, muitas vezes o intérprete vai tratá-lo como um problema corriqueiro. A todo momento a dignidade humana é violada no Brasil. Agora, por isso que nós trabalhamos com a questão da cláusula objeto, quer dizer, a dignidade humana é uma condição negativa. Se eu verificar que o Estado tratou a pessoa humana como um mero objeto, sem levar em consideração a sua natureza, o seu caráter de indivíduo, etc., e houve violação da dignidade da pessoa humana. É claro, em casos extremos como tortura, sem dúvida alguma, né? Mas não em casos como esse, de se assegurar a gratuidade a uma categoria de pessoas, sim ou não. Isso é uma questão, na verdade, política. Né? Uma questão política e constituinte faz questão de assegurar, porque nós sabemos o que é uma Assembleia Nacional Constituinte. Né? Vários grupos sociais fazendo pressão, querendo assegurar direitos que não serão modificados por lei ordinária. Mais um argumento em relação à fundamentalidade formal. Né? Fundamentalidade formal significa que tais direitos são parâmetro para a análise da legislação futura. Né? E se eu trabalhar com a fundamentalidade material, ou seja, com o conteúdo, com a questão da relevância de um direito fundamental, e aí? O juiz, eu insisto, vai ter que parâmetro para avaliar se um direito fundamental, desse ponto de vista material, foi respeitado, foi violado ou não. Qual vai ser o parâmetro do juiz? Vai ser a sua ideologia. E se eu tiver que cair um juiz católico, vai decidir de um jeito, vai dizer, por exemplo, que um crucifixo nas escolas públicas e nos tribunais não viola a liberdade de consciência e crença daqueles que não são adeptos do cristianismo, ou para aqueles que até alguns evangélicos consideram esse crucifixo dependurado na parede até uma violação do sentimento religioso, porque lá no Êxodo 20 há um mandamento, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens, escultura, etc, etc. Então, eu tenho que analisar o que é a liberdade de consciência e crença. Primeiro, a gente está trabalhando aqui em lições. Alguns
que
dizem
que o evangélico não gosta da fé. Ele não entra no escritório que tem a fé. Eu tirei só balão. Porque eu tinha isso que me falaram. Então,
é uma deusa.
É uma deusa e pior. Então, a gente tem que respeitar.
Tem que respeitar. Sabe? Então, mas aí que dá.
Corta, né?
Particular, né? Particular. Aí está mais um argumento amanhã para então, objeção fundamental contra a tese da eficácia horizontal direta na relação dos direitos fundamentais válidos na relação com particulares. Olha só, cada um tem a sua religião, cada um tem a sua liberdade de expressão. Os direitos fundamentais se valerem imediatamente na relação com particulares, haveria um constante choque de liberdade. Né? Seria liberticida. Haveria liberticida. E para você, justamente, o crucifixo é o seu momento de adoração, é o seu exercício da liberdade religiosa. Já para o evangélico, para outros, é justamente o contrário. Ou seja, relevante é o que está faz. Relevante na sala de audiência. É normal, tem que ser fixo. É uma grande decisão do Tribunal Constitucional Federal Alemão da década de 90, tem mais isso nas escolas. O Tribunal declarou inconstitucional uma norma que prescrevia, fundamentava, então, esse atorno das salas de aula. Né? E há uma coisa, nós estamos tratando da teoria geral do direito fundamental. O nosso segundo volume será a parte especial. O segundo volume será a parte especial. O capítulo, se vocês lembrarem, o capítulo 9 trata dos limites dos direitos fundamentais. A gente trabalha com alguns conceitos instrumentais, como a área de proteção dos direitos, que comportamentos de vários coletivos fazem, são assegurados contra a intervenção do Estado, ou fundamentam a ação do Estado. E que pode o Estado intervém nessa área de proteção? Qual é a justificativa formal, por exemplo, reserva legal? E qual é a justificativa final, material, limite do limite, como nós chamamos, por exemplo, proporcionalidade? Aplicando esse aparato, esse instrumento, esse instrumentário conceitual na liberdade de consciência e crença, eu vou, por exemplo, definir dizer que a área de proteção da liberdade de consciência e crença contém dois modos de exercício dessa consciência e crença. Um modo positivo e um modo negativo. Né? O exercício pode se dar de curação ou pela pretensão dos titulares não ser impelido a agir de acordo com uma religião, por exemplo. A liberdade de expressão no sentido negativo é um direito fundamental a não expressar o seu pensamento. Isso cabe isso de oportunidade, é um oportunidade que só cabe ao tipo de direito. E nesse sentido, direitos fundamentais são sim direitos liberais, digamos assim. Né? Cabe autonomia individual, né? É isso que está no cérebro, digamos assim, no DNA dos direitos fundamentais. Na manhã vamos dar uma passada nas outras categorias de funções, mas está no DNA, isso é um momento de autonomia. Né? E o titular do direito decide livremente se vai fazer uso daquele direito fundamental para perseguir os seus propósitos particulares. Agora, sempre é relevante o que o Estado faz. Né? O Estado dependura um dos filhos na escola pública e os pais dos alunos, por exemplo, dizendo que o meu filho, no caso alemão, é um pai de agnósticos. Né? Ele não queria que o filho, né, que estava frequentando uma escola não católica, não é um outro termo, não convencional, era uma escola não confessional, porque tem escolas confessionais, é claro, se você tiver você questão de escola católica, uma outra história. É uma escola pública não confessional, eles tinham a pretensão de ver o seu filho não exposto diariamente na cima do quadro negro ao símbolo religioso católico cristão. Porque aquele símbolo religioso católico cristão violava a liberdade de consciência e crença, no caso de liberdade de crença, no seu aspecto negativo, o direito de não professar uma crença que não é sua. Mas nós vamos definindo, essa é a teoria geral, e aí, de acordo com o direito fundamental, nós vamos identificar quais são as categorias, quais são os comportamentos que são livres da intervenção do Estado, que pode o Estado intervém e. Que o Estado tem outros argumentativos para justificar essa intervenção. Né? Se nós não trabalharmos com essa fundamentalidade formal, né, e eu estou meio seguro disso, nós vamos redundar em ponderações, em sofrendamentos livres, totalmente sem parâmetros, sem critérios, ficando a mexer do arbítrio jurisdicional. Pois não.
Há 4 anos atrás, uma decisão do ministro da Educação que proibiu qualquer símbolo religioso na escola.
Que é uma decisão compatível
com o
segundo. Sim, eu também. O prefixo, na Alemanha também houve um caso decidido de uma professora que conseguiu. Aí é bem complexo. Às vezes há de fato colisões dentro do direito fundamental. Mas sempre o relevante não é a atitude dos particulares, é como está esse conflito. Amanhã nós vamos demonstrar qual que é o ponto nefrálgico e da eficácia horizontal dos direitos fundamentais. É a ação do juiz ao interpretar cláusulas de direito privado, conceitos jurídicos indeterminados. Função social, contrato, antigamente mulher honesta,
função social, propriedade,
sobre essa imagem aí.
Sim.
Curiosamente, hoje eu fiz um júri e eu solicitei, requeri a juíza que ela tirasse o crucifixo. Porque.
É fato?
Não.
É comprar uma briga.
Lá, não, eu vou comprar briga, assim, porque lá na igreja.
Lá.
Até porque lá também não é o tribunal do júri, lá é o plenário da Câmara.
Certo. Ou seja, um edifício público. Um edifício público, quem. Ou seja, é uma violação da liberdade de
expressão. Eu não sabia que de repente eu posso ter lá um comunista, um muçulmano.
Ah, claro. Certíssimo.
E como eu não comprei o curso, ela disse o seguinte: doutor, não vou ver nada, o senhor está lendo que o Estado é laico, etc. Eu falei, doutor.
Então, não só porque o Estado é laico, mas porque eu tenho o direito fundamental de me ver livre dessa influência religiosa.
Eu não ia polemizar com ela, mas eu não queria nem tirar o gema do dela. Olha, doutor, na Constituição fala em Deus, a Constituição.
É.
Como eu não comprei o curso de direito constitucional, eu me calei. Afinal, onde é que está Deus ali que termina? Onde está a
Constituição? O curso, o conteúdo normativo é bem polêmico.
Mas de Deus, de alguma forma.
É genérica, como.
Exatamente.
É o resultado. Deus no sentido do objeto da cultura ocidental, é o que faz o caráter, como é que chama?
Tem um
caráter de solene.
Não,
ele tem a ver com o caráter de solene.
É no dia 3 que eu vou ter briga com ela. Tem alguma coisa a ver com o
crucifixo? O que? O preâmbulo? Não, absolutamente.
Jeito nenhum.
É um momento solene. Então, a mesma posição alemã tem então uma referência a Deus. Sobre a proteção de Deus. Como?
Já.
Quem decidiu? O STF. É uma norma positiva. Não é uma norma positiva. Essa é uma orientação internacional mesmo. As coisas não é norma positiva. Ele só ajuda na caracterização geral do Estado. O Estado é um Estado nacional, vindo de uma estatura. Isso é bem esse caráter solene.
Quem trabalhou na defensiva desse poder constituinte, viu? Na hora desse verão. Gente, isso é a coisa mais importante. Depois de ter meu filho, que é um momento muito emocionante, pra mim, até falando dele, eu tenho vontade de chorar até hoje. Porque foi assim, eu nunca vou esquecer desse momento. Eu me senti assim, brasileira, sabe? Assim, foi uma conquista, uma coisa que eu gosto tanto de
fazer.
Até hoje, na hora que eu recebi mais, né? Eu aquele ano, eu tinha uma profunda admiração. Eu não parava de chorar, porque eu falei, meus filhos vão viver um outro estado.
Pessoal, é melhor a gente não entrar nesse método, senão a gente não avança na dogmática. Vamos lá.
Então,
nós só temos 10 minutos. Vamos lá. Até um pouco menos, mas. Até 10
minutos, talvez.
Vamos lá. Definição dos direitos fundamentais, fundamentalidade e cláusulas pétreas. Como é que fica a questão da fundamentalidade formal com as cláusulas? Eu sei que sou assim,
isso seria
meio neoliberal, etc. Mas
isso seria a questão de que só causa a pré-pétria é direito fundamental, é isso?
Não, justamente não. Vamos dizer, há direitos fundamentais que estão protegidos por cláusulas pétreas, são os direitos individuais. Os direitos fundamentais individuais, está lá no artigo 5º, no artigo 60, para 4 em 5º.
Que é isso que é a
mistura. Não, está de forma negativa, voto secreto. Três individuais com quatro. Pede três individuais, constituintes, entendeu? Três individuais. Não é questão de ser positivista, não. É questão de que o teor do texto é dar os limites da interpretação. Senão eu entendi que contra a legem, contra a Constituição. Não, não foi mencionado.
Ele é que ele
mexeu. E aí também, regar muitas dúvidas sobre o que concretamente inseta,
digamos.
Nem todos os direitos fundamentais são protegidos contra a modificação da Constituição por emenda constitucional tendente a aboli-lo. Somente os direitos e garantias individuais. Está lá no artigo 60, parágrafo 4. Qual é a consequência disso? Direitos coletivos tradicionais, sociais, direitos coletivos difusos, são as categorias que nós vamos dar uma repassada amanhã, não são protegidos contra emenda constitucional. Não são. A Constituição deveria tirar a expressão individuais. Porém, essa regra vale apenas para o processo de emenda constitucional. Não cria uma hierarquização entre direitos emendáveis e direitos não emendáveis. Não existem direitos supra, ou super, melhor dizendo, super fundamentais. Quer dizer, enquanto os direitos difusos e coletivos não forem abolidos pelo emenda constitucional, não há hierarquia entre estes e os individuais. Tá? A diferença está na possibilidade de modificação ou até de justiça.
Então, enquanto os modificáveis estiverem existindo,
eles não
igual eles serão.
Se chocarem com direitos individuais, eu não terei uma decisão em abstrato dada pelo próprio constituinte. Eu vou ter que resolver com base na dogmática que nós vamos estudar aqui. Não há hierarquia entre eles. Não há hierarquia. Até, direitos fundamentais são... a historicidade. Então, a historicidade nós vamos ver amanhã, mas fechando aqui, ficou claro a questão da fundamentalidade formal, por que a gente não adota a fundamentalidade material, nós temos um parâmetro rígido para o Poder Judiciário, que, de qualquer forma, já... Aqui a maioria é advogado aqui, né? Tem alguém da magistrada?
Tem algum magistrado?
Já tive alguns magistrados autocríticos.
Tem que ser.
Acho que toda a classe social no Brasil tem que ser autocrítica. Até os professores.
Até a mãe.
Ser autocrítica é algo que tem que ser utilizado todos os dias. Mas, infelizmente, o magistrado é um operador do direito que exerce um papel muito central mesmo. Muito central, ainda mais no Brasil.
Eu sei o que ele fala, que quem faz jurisprudência não são magistrados, muito menos os ministros, não os advogados. Ele nos dá todas as ferramentas para que nós só escrevemos. Mas ele é que nos leva a...
Mas estava para
Mas, enfim, eles exercem o terceiro poder. É uma função jurisdicional do Estado. O advogado está aí para exercer a sua função essencial, a justiça, mas quem exerce a função jurisdicional é o magistrado. E nós, toda a dogmática que fazemos, isso é tão presente em estados já maduros, como diz a democracia, como a Alemanha, por exemplo, que toda a formação de jurista é direcionada à investidura de juiz. Quer dizer, todos os juristas pensam como um juiz, né? É claro, depois alguns vão decidir, inclusive o exame é único, né? Alguns vão querer seguir mais advocacia, Ministério Público, etc. Mas isso leva a uma situação bastante interessante. O advogado não pode ingressar em juízo sem antes avaliar a situação jurídica. Não estou falando questão de prova, não. Não é questão de prova. É questão de prova, não. Pode haver, no decorrer do processo, alguma surpresa, etc. O advogado perde a ação. Mas se ele ingressa em juízo numa ação em que a situação jurídica é clara, e lá há muito mais certeza em juízo, porque a jurisprudência também já é consolidada e já respondeu praticamente todos os problemas, né? Ele responde seguramente.
É porque os direitos
são garantidos. Os direitos são garantidos. E por que a jurisprudência, no dia de administração pública, volta atrás a todo momento? Há um processo, há jurisdição administrativa e até a decisão, até a medida satisfativa contra o Estado, a médica passa quatro meses até a medida satisfativa.
Que
são três instâncias. Já tem o processo administrativo também, o administrativo, e depois tem três instâncias da justiça administrativa até chegar no Tribunal Superior. Quer dizer, quando chega ao Tribunal Superior, aí demora mais. Mas são questões de funcionalidade, uma questão muito complexas e muito inovadoras, surpreendentes, né? Como
mas
aqui,
muito...
várias questões tributárias, sempre a mesma coisa, e sempre o judiciário passando.
Mas ele tem muito esse conceito do Estado.
A língua também
essa relação
mais ou menos. Olha, eu acho que ajuda muito essa formação uniforme dos juristas, né? E essa busca de separar o discurso, digamos, político ideológico da aplicação jurídica, né? Essa é uma questão que aqui no Brasil meus colegas fazem muitas trincheiras ideológicas, e rotulam muito. Meus alunos professores, exatamente. Rotulam muito, exatamente, o neoliberal, ou progressista, ou social-democrata. A dogmática jurídica tem uma função instrumental muito relevante. O sistema jurídico, ele tem que assegurar certeza de segurança. Né? Como diria Nicholas Luhmann, convergência das expectativas. Se não, vem um outro sistema social e toma o lugar do direito. No Brasil, isso é gritante. O sistema político toma o lugar do direito. E o sistema político conhece uma outra dicotomia. Não é o lícito, ilícito, constitucional, inconstitucional, válido, inválido. É a dicotomia do tem poder, não tem poder. Né? Quem pode mais, chora menos. Isso é essa dicotomia do sistema político. Então, nossos esforços aqui, por mais que soem neoliberais, mas nós falamos também em direitos fundamentais sociais, e reconhecemos os limites. Né? O que a gente tenta trabalhar com a racionalidade jurídica. E a racionalidade jurídica é sempre um parâmetro, um ponto de partida, isso que é dogmática. Né? É um ponto de partida para a solução do problema concreto. Né? Não importa os preconceitos do juiz, a sua formação, a sua ideologia, né? E decide o caso. O que me interessa do juiz é que ele faça a regressão até o parâmetro. Né? E aí, em cada matéria jurídica, há fórmulas consagradas de se argumentar. Né? É isso que nós tentamos fazer com essa obra. E procuramos sempre trabalhar muito com problemas concretos em matéria jurídica. De amanhã a gente conclui essa obra do conceito e avançamos então nas categorias e na eficácia horizontal, basicamente.